Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9 in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Corpo e Ayurveda, Fundamentos Ayurvédicos para Terapias Manuais e de Movimento, de Maria Inês Marino e Walkiria Justi Dembry. É uma obra de saúde integrativa voltada principalmente à formação e à prática de profissionais que trabalham diretamente com o corpo. Destina-se, em especial, a fisioterapeutas, massoterapeutas, professores de yoga e terapeutas corporais ou ayurvédicos. Seu propósito declarado é apresentar bases da medicina tradicional indiana de modo aplicável ao atendimento terapêutico, estabelecendo uma ponte com questões observadas na fisioterapia convencional, em vez de tratar o Ayurveda apenas como repertório de hábitos ou massagens. O livro o situa como referência para a leitura corporal, planejamento de intervenções manuais e trabalho com movimento. A proposta combina fundamentos védicos com observação de postura, atitude corporal e padrões estáticos e dinâmicos, ricamente ilustrada e acompanhada de casos clínicos. A obra possui orientação didática e profissional, busca tornar conceitos ayurvédicos compreensíveis para quem precisa avaliar queixas corporais e construir condutas de cuidado de maneira integrada. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a tradução dos fundamentos ayurvédicos para a prática terapêutica corporal. O traço central de Corpo e Ayurveda é sua tentativa de tornar fundamentos da medicina ayurvédica utilizáveis no contexto das terapias manuais e de movimento. Isso importa porque o Ayurveda costuma ser apresentado ao público geral como um sistema de hábitos, alimentação ou massagens, enquanto o livro se dirige a profissionais que precisam tomar decisões diante de uma queixa corporal concreta. A obra, segundo sua apresentação, simplifica o entendimento dos fundamentos védicos sem abandonar a ideia de que corpo, comportamento e condições de vida participam de um mesmo quadro de equilíbrio ou desequilíbrio. Essa orientação evita reduzir a intervenção ao local doloroso, uma tensão, uma limitação de movimento ou uma postura recorrente podem demandar observação mais ampla do padrão corporal da pessoa. A aproximação com a fisioterapia convencional não significa equiparar os dois sistemas nem substituir diagnóstico e tratamento de saúde baseados em evidências. O ponto é oferecer uma linguagem complementar para organizar a escuta e o cuidado corporal. Para o terapeuta, o valor prático está em relacionar técnicas de toque e movimento a uma leitura individualizada, em vez de aplicar protocolos idênticos a todos. Assim, a tradição ayurvédica aparece como matriz de raciocínio clínico-terapêutico e não apenas como coleção de procedimentos isolados. Em segundo lugar, diagnóstico pelo corpo, postura e atitude como dados de avaliação. A apresentação do livro destaca um sistema diagnóstico pelo corpo que considera tanto o comportamento postural quanto a atitude corporal, em dimensões estáticas e dinâmicas. Essa ênfase é particularmente relevante para áreas em que a avaliação não depende apenas do relato verbal de dor ou desconforto. A postura em repouso pode revelar modos habituais de sustentação, proteção ou distribuição de esforço. Já o movimento permite observar coordenação, amplitude, compensações e respostas do corpo à ação, ao incluir a noção de atitude corporal. A proposta também sugere que a forma de ocupar o espaço e de reagir ao próprio corpo merece atenção, sem que isso autorize interpretações psicológicas automáticas ou diagnósticos precipitados. O ganho metodológico é transformar a observação em parte estruturante do atendimento antes de escolher manobras, alongamentos ou exercícios. O profissional reúne indícios sobre como a queixa se manifesta no conjunto corporal. Tal perspectiva é compatível com a natureza das terapias corporais, nas quais a intervenção altera, ao mesmo tempo, mobilidade, percepção e relação da pessoa com o movimento. O livro parece valorizar, portanto, uma avaliação continuada. As respostas ao tratamento também podem orientar ajustes na conduta. Essa leitura ampla requer prudência, registro profissional e respeito aos limites de atuação de cada especialidade. Em terceiro lugar, a integração entre recursos manuais e educação do movimento, o próprio subtítulo delimita dois campos de aplicação: terapias manuais e terapias de movimento. Essa dupla abrangência diferencia o livro de materiais dedicados exclusivamente à massagem ayurvédica ou a explicações gerais sobre os dojas. recursos manuais envolvem contato terapêutico, mobilizações e outras formas de intervenção corporal. O movimento remete à participação ativa da pessoa, à reorganização funcional e à percepção de padrões motores. Ao reuni-lo sob fundamentos ayurvédicos, a obra propõe que o cuidado não se encerre no alívio imediato produzido durante uma sessão. Uma intervenção manual pode preparar o corpo para mover-se com menos desconforto ou rigidez, enquanto o trabalho de movimento pode favorecer a manutenção das mudanças percebidas no atendimento. A relevância dessa articulação é clínica e pedagógica. Ela convida o profissional a definir objetivos observáveis, como melhorar a qualidade de determinado gesto ou ampliar possibilidades de movimento, em vez de associar o tratamento a promessas vagas de equilíbrio. Ao mesmo tempo, não se deve inferir que qualquer técnica manual seja indicada para qualquer condição. Queixas persistentes, dor intensa, sinais neurológicos ou suspeita de lesão exigem avaliação e encaminhamento adequados, lido dessa forma. O livro oferece um enquadramento complementar para práticas corporais responsáveis, em que toque, observação e movimento fazem parte de uma sequência coerente de cuidado. Em quarto lugar, a individualização do atendimento como consequência da visão ayurvédica. A tradição ayurvédica é conhecida por compreender a saúde a partir da relação entre pessoa, constituição, ambiente, rotina e manifestações de desequilíbrio. No contexto de corpo e Ayurveda, essa orientação ganha sentido profissional porque se opõe à aplicação automática de técnicas. Duas pessoas podem apresentar queixa semelhante, por exemplo, desconforto muscular ou restrição de mobilidade, e ainda assim exibir posturas, ritmos de vida, padrões de movimento e tolerâncias ao toque diferentes. A contribuição da perspectiva individualizada é levar o terapeuta a adaptar a observação e a intervenção ao caso, em vez de presumir uma resposta universal. Isso não equivale a validar classificações rígidas da pessoa nem a tratar conceitos ayurvédicos como substitutos de avaliação médica, fisioterapêutica ou psicológica quando necessária. A individualização só se torna útil quando se traduz em escolhas concretas, intensidade e duração do toque, prioridade dada à mobilidade ou ao relaxamento, progressão de exercícios e monitoramento da resposta após a sessão. A descrição editorial menciona casos clínicos, recurso que favorece justamente a passagem entre princípios e situações de atendimento. Casos não constituem prova científica geral, mas podem ajudar o leitor a entender como hipóteses de leitura corporal orientam condutas. A obra, assim, parece defender uma prática menos padronizada e mais atenta à singularidade funcional de cada paciente ou cliente. Por último, ilustrações e casos clínicos como instrumentos de formação profissional. O caráter didático de corpo e Ayurveda é reforçado pela informação de que o volume é riquamente ilustrado e inclui casos clínicos, em um livro voltado a intervenções corporais. Imagens têm função que vai além do apelo visual. Podem apoiar o reconhecimento de alinhamentos, posições, gestos e aspectos observáveis da avaliação postural. Isso é especialmente útil para leitores em formação, pois muitas noções de terapia manual e movimento são difíceis de aprender apenas por descrições verbais. Os casos clínicos, por sua vez, aproximam conceitos ayurvédicos de problemas que surgem no consultório ou em contextos de prática corporal. Sua função mais produtiva é mostrar o encadeamento entre observação, formulação de uma conduta e acompanhamento de resultados, e não oferecer receitas reproduzíveis sem adaptação. O leitor deve considerar que uma narrativa de caso ilustra possibilidades de raciocínio, mas não substitui estudos controlados, diretrizes profissionais, anamnese nem exame individual. Essa ressalva é importante em uma área que dialoga com saberes tradicionais e profissões regulamentadas. O diferencial pedagógico do livro está justamente em oferecer uma mediação aplicada, não se limita a definir princípios do Ayurveda, nem apresenta técnicas desconectadas de critérios de leitura corporal. Para terapeutas, o formato pode servir como apoio para desenvolver vocabulário, capacidade de observação e reflexão crítica sobre a própria prática. Em conclusão, Corpo e Ayurveda é indicado sobretudo para fisioterapeutas, massoterapeutas, docentes e praticantes de yoga, além de terapeutas corporais que desejem conhecer uma aplicação profissional dos fundamentos ayurvédicos. Também pode interessar a estudante de práticas integrativas que procurem compreender como uma visão tradicional de saúde pode dialogar com observação postural, toque terapêutico e educação do movimento. O benefício principal da leitura não é oferecer uma solução universal para dores ou disfunções, mas ampliar os critérios com que o leitor observa o corpo e organiza uma intervenção individualizada. A ênfase em aspectos estáticos e dinâmicos da postura ajuda a deslocar a atenção de técnicas avulsas para o processo de avaliação, escolha de conduta e acompanhamento das respostas do paciente ou cliente, em comparação com livros introdutórios que abordam a Ayurveda principalmente por rotinas, alimentação ou bem-estar geral. Esta obra se destaca por seu recorte técnico, concentra-se nas implicações dos fundamentos ayurvédicos para terapias manuais e de movimento e declara diálogo com a fisioterapia convencional. As ilustrações e os casos clínicos reforçam sua vocação didática aplicada. Ainda assim, a leitura é mais proveitosa quando acompanhada de formação adequada, supervisão e atenção aos limites éticos e técnicos da profissão. O Ayurveda pode enriquecer a escuta corporal e a personalização do cuidado, mas não dispensa avaliação clínica, encaminhamentos necessários ou práticas sustentadas por segurança e responsabilidade profissional. Se você quiser apoiar Maria em Marino, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilize na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!